Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 126 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, é dia 9 de fevereiro de 2024 e, ao contrário daquilo que é habitual, hoje, sexta-feira, não haverá live do Futebol de Verdade. E não há live do Futebol de Verdade por duas razões. A primeira razão é que, havendo duas edições do Futebol de Verdade Flash para repor aqui, isto é, já vamos ter no final desta emissão do Futebol de Verdade, já vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, receberam ontem acerca do Vitória Sport Clube 3, Gil Vicente 1, e a reposição da edição do Futebol de Verdade Flash acerca do Futebol Clube Vizela 1, Benfica 2. Portanto, só aí já estávamos com um bocadinho mais de meia hora de programa. Como há ataques rápidos também, para colocar por aqui, isto já nos vai levar quase para os 50 minutos de programa e, portanto, achei que estar a juntar a esses 50 minutos mais 45 de live era um bocadinho demasiado. A segunda razão. Mas esta, atenção, esta primeira só me diz respeito a mim. Portanto, fui eu que tomei a decisão. Não estou aqui a pedir solidariedade, nem sequer compreensão. Enfim, compreensão, espero que compreendam que a razão é essa. Agora, a segunda razão já tem mais... Enfim, tem que ver comigo e tem que ver convosco também. É que, muito francamente, as últimas lives têm tido pouquíssima participação. Por aquilo que eu vou percebendo, sobretudo em conversas que vou mantendo no meu servidor de Discord com os subscritores premium do meu Substack, que a ele acedem, e portanto vamos por lá dialogando acerca daquilo, dos caminhos que, enfim, eu não tomo decisões de ânimo leve, as decisões que tomo relativamente à minha atividade profissional, quer seja lá no Substack, quer seja aqui no YouTube, são geralmente conversadas e aproveito o facto de ter ali aqueles a que eu chamo o meu focus group privado, que é a malta que subscreve o meu Substack e depois entra no meu servidor de Discord, e vamos conversando lá sobre as coisas, mas pelo que já falei por lá, já percebi que algumas pessoas dizem que a hora, enfim, 18 horas, não é uma boa hora, uma hora chata, porque é a hora de sair dos empregos, de apanhar os miúdos na escola, de começar a tratar do jantar, enfim, da por cima sexta-feira, a véspera de fim de semana, muitas vezes, para muitos de vocês, é o dia que conseguem ir jantar fora, com a família e tal, e, bom, portanto, a altura será má, e aí a responsabilidade é de facto minha, porque fui eu que tomei esta decisão de passar o Futebol de Verdade do meio-dia e meia, onde eu não estava a ser capaz de cumprir os horários e, além disso, estava a partir-me o dia de trabalho completamente ao meio, o que tornava inviável a tentativa de fazer, fosse o que fosse, para as 18 horas e de manter as lives à sexta-feira. Mas, meus amigos, aquilo que tenho para vos dizer é que tudo aqui está em permanente renovação, tudo aqui está em permanente equação. Não há aqui nada que seja final, esta é a grande vantagem dos meios digitais, é que a gente não tem que manter as coisas para todo o sempre se não resultarem. A primeira conclusão a que eu cheguei é que a live à sexta-feira às 18 horas não estava a resultar. Sou muito honesto convosco, neste momento o próprio Futebol de Verdade está muito aqui em equação. Eu ainda estou a pensar o que é que vou fazer com este espaço, e eu já sei que depois aparece aí muita gente a dizer: pois é, resolveste acabar com a interação e foi no que deu, as visualizações estão a descer, e estão de facto a descer, neste momento estão a descer. O que não quer dizer que mesmo assim a receita não esteja a subir, porque está. Agora, continua a ser uma receita amplamente insatisfatória para o tempo de trabalho que o Futebol de Verdade me traz, e o que é grave, não é que eu esteja aqui, atenção, apenas fixado nessa questão, embora isto seja trabalho, e como é trabalho, naturalmente, pressupõe rendimento, porque no final do mês é preciso chegar e pagar as contas, mas aquilo que é chato é que eu, para fazer o Futebol de Verdade, e muitos de vocês, se calhar, não têm a noção, mas o Futebol de Verdade, para mim, neste momento, são 2 horas e meia, 3 horas de trabalho por dia, porque é preciso preparar aquilo que vou dizer, é preciso gravar, é preciso editar, é preciso fazer upload, é preciso, antes de fazer upload, estar aqui a fazer A renderização são 2 horas e meia, e eu faço isto sozinho, não tenho, o Futebol de Verdade não assegura rendimento que permita estar aqui a contratar pessoas para dividir tarefas comigo, e portanto o que isto são 2 horas e meia, 3 horas de trabalho por dia, e quem é que sai a perder? Pois muito bem, saem a perder precisamente os subscritores premium do meu Substack, que são quem menos merece sair a perder. Porquê? Porque eu estou a gastar 2 horas e meia, 3 horas a fazer o Futebol de Verdade, que é um projeto free, peer-to-peer, vai de mim para vocês, completamente gratuito, ninguém paga para ver. Se, além disso, depois também faço o último passo de manhã, que também é absolutamente gratuito para toda a gente, vai-me começando a faltar o tempo para produzir conteúdos premium para os subscritores premium do meu Substack. E aqui há tempos, não é que eu não andasse já a pensar nisso, mas recebi um e-mail de um subscritor premium do meu Substack que desistiu da subscrição e mandou-me um e-mail a dizer: epá, eu adoro o trabalho que está a ser feito, simplesmente a maior parte das coisas que eu gosto, que são o Futebol de Verdade, que são o Último Passo, são de Borla. Portanto, se são de Borla, porque é que eu vou estar a pagar, não é? Pois muito bem. E é por isso mesmo que, meus amigos, tenho a anunciar-vos que está tudo aqui em ampla reequação. E até ao final deste mês de fevereiro serão tomadas decisões e serão comunicadas aqui mesmo. Vou fazer uma live antes do final de fevereiro para vos comunicar aquilo que vai acontecer ao Futebol de Verdade e a maneira como eu vou passar a organizar os meus dias, porque neste momento não está a ser bom nem para mim nem para vocês. E se não está a ser bom nem para mim nem para vocês, não há nenhuma razão para a gente teimar e continuar a fazer as coisas. Muito bem, hoje o que é que vamos ter aqui? Vamos ter ataques rápidos. Eu estou, muita gente que aparece nos comentários, é pá, o programa ficou bestial com a reintrodução dos ataques rápidos, porque, enfim, são as é a maneira de comentar a atualidade e tal, e bestial, e é pá, e o Futebol de Verdade Flash, fantástico, porque é para falar de futebol mesmo e tal, e não sei o quê, mas, e o Q&A, é pá, fixe, porque dá para responder às perguntas. As perguntas depois também são muitas vezes das mesmas pessoas. Portanto, lá está. Esta é a parte que já não é da minha responsabilidade, é da vossa, e é a vossa participação que também tem que ser naturalmente reequacionada, e vocês têm que começar a pensar que este espaço é para vocês, é gratuito, e para continuar a ser gratuito e continuar a existir aqui para vocês, precisa um bocadinho também da vossa participação, porque eu não sou aqui o Deus na Terra que está aqui para vir aqui todos os dias durante uma hora falar daquilo que me der na real gana. Não, meus amigos, eu aqui falo daquilo que vocês querem que eu fale, sendo que é futebol, mas à partida isto é para ser de mim para vocês e de vocês para mim, porque é assim que faz sentido. Hoje vamos ter ataques rápidos, sim senhor, e vamos ter, não há Q&A, já tinha dito também que não ia haver Q&A. Porquê? Porque já o programa já está suficientemente comprido, essa é outra coisa, eu não queria de todo que os programas passassem dos 45 minutos, ora, se já temos um bocadinho mais de meia hora de reposições do Flash. E depois também há malta que diz: ah, epá, mas eu o Flash, como sou premium, já ouvi na véspera. Pois, mas houve muita gente que não é premium e que não ouviu ou não viu na véspera. E, portanto, como não viu na véspera, se calhar quer continuar a ouvir ou a ver a falar dos jogos, porque é um bocadinho para isso que o Futebol de Verdade existe. Portanto, resumindo e concluindo, hoje vamos ter ataques rápidos e vamos ter reposição das 2 edições que os subscritores premium do meu Substack receberam ontem do Futebol de Verdade Flash. Uma com o meu comentário ao Vitória Sport Clube Gil Vicente e a outra com o meu comentário ao Futebol Clube Vizela Benfica. É assim que se faz o Futebol de Verdade de hoje, sexta-feira, e já sabem também que, como é habitual à sexta-feira, vamos ter aqui um guia para o futebol que há para ver durante o fim de semana, e há 2 jogos, então, absolutamente espantosos para ver, são os 2 à mesma hora, isso é que é uma grande chatice. Mas vamos lá, então, para os ataques rápidos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
E então vamos lá, mas é em frente que atrás vem gente, para vos falar primeiro que tudo do futebol de ontem. O futebol de ontem foi muito basicamente Taça de Portugal, porque não houve assim muito mais coisas importantes no, na Europa e no resto do mundo. Na Taça de Portugal tivemos então esses 2 jogos de que vou falar aqui mais à frente, o Vitória Sport Clube 3, Gil Vicente 1 e o Futebol Clube Vizela 1, Benfica 2, já estão apurados para as meias finais da Taça de Portugal. Além do Sporting, que já tinha ficado apurado na véspera depois de ter ganho a União de Leiria por 3-0. O Vitória Sport Clube e o Benfica teremos nas meias finais, porque já foi feito o sorteio, um derby de Lisboa, Sporting, aliás, dois, porque as meias finais têm duas mãos, Sporting Benfica e Benfica Sporting, e depois o Vitória Sport Clube jogará com o vencedor da eliminatória entre o Santa Clara e o Futebol Clube do Porto, que ainda não está concluída, porque, conforme se lembrarão, e falámos disso aqui ontem, o jogo foi interrompido após 27 minutos, porque o relvado estava um verdadeiro charco e não dava para jogar. Atenção, a Taça de Portugal tem neste momento a perspectiva, e não é ainda uma confirmação, porque é evidente, falta o Santa Clara Futebol Clube do Porto, está 0-0, e portanto tanto pode ganhar uma equipa como pode ganhar a outra, mas tem em perspectiva a possibilidade de ter a jogar as meias finais quatro equipas top 5 do futebol em Portugal. E isto torna a competição, é tão raro que torna a competição deste ano especial. Se for, eu por acaso dei-me ao trabalho de ir ver, isto não acontece desde 2019. Não foi assim há tanto tempo, foi há 5 anos. Há 5 anos tivemos então nas meias finais Sporting, Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga. Foi mesmo o top 4 do campeonato, chegou às meias finais da taça. É preciso uma taça sem surpresas, é preciso uma taça que não cruze as equipas potencialmente favoritas no sorteio, e esta época já tivemos um Benfica Sporting Clube Braga que obrigatoriamente tinha que afastar um dos dois, mas nos últimos anos, na época passada, por exemplo, nas meias finais teve o Nacional da Madeira, que estava na segunda divisão, teve o Futebol Clube Famalicão, que acabou o campeonato em 8º lugar. Há 2 anos, nas meias finais, esteve o Mafra, que estava na 2ª Liga, esteve o Tondela, que desceu à 2ª Liga. Há 3 anos, nas meias finais, esteve o Estoril, que estava na 2ª Liga. Há 4 anos, nas meias finais, esteve o Académico de Viseu, que estava na 2ª Liga. Esteve também o Famalicão, que acabou esse campeonato em 6º lugar. Portanto, nas últimas 4 temporadas, esteve sempre nas meias finais uma equipa da 2ª Liga. E atenção, este ano ainda pode acontecer. É como vos digo, Santa Clara e o Futebol Clube Porto está 0-0. Portanto, se o Santa Clara eventualmente ganhar, manterá a tradição recente, que é dos últimos 4 anos, de nas meias finais estar sempre uma equipa da 2ª Liga. Se o Futebol Clube Porto ganhar, teremos umas meias finais que quase fazem lembrar uma Final Four de sonho da Taça da Liga, porque é para isso que a Liga está sempre a tentar caminhar, que é ter lá nos últimos 4 as equipas mais poderosas do país. Não estão as 4 porque o Braga jogou com o Benfica, mas estão 4 dos 5 primeiros do campeonato, ou estarão, nesse caso, 4 dos 5 primeiros do campeonato. Além disso, onde houve surpresas ontem foi na Taça de França, houve uma surpresa, o Mónaco foi eliminado pelo Rouen, empatou 1-1, mas foi depois eliminado no desempate por penaltis. O Rouen é, neste momento, o 7º classificado do Nacional. O Nacional é a 3ª divisão de França, uma espécie de Liga 3. Vamos lá, o Rouen provavelmente não vai subir à Liga 2, mas está a meio da tabela na Liga 3 francesa, no Nacional, e eliminou o Mónaco, uma surpresa grande, nesta ronda da Taça de França. E foi tudo. Ontem não houve mais futebol. O futebol regressa hoje e vamos ter um fim de semana com uma série de jogos interessantes. Hoje, basicamente, é para destacar o início da 21ª jornada da Liga Portuguesa, com esse Estrela da Amadora Portimonense. São duas equipas que já viram... Enfim, duas equipas têm sido muito instáveis na nossa Liga. É um jogo muito importante, tanto para uma como para a outra, porque os pontos começam a ser muito importantes para toda a gente que está ali do meio da tabela para baixo, e, portanto, Estrela e Portimonense bater-se-ão seguramente por eles de uma forma feroz. E hoje não há, assim, muito mais coisas a terem atenção no estrangeiro. Portanto, podem centrar-se nesse Estrela Portimonense para medir um bocadinho a pulsação à parte baixa da tabela da Liga Portuguesa. Amanhã, sim, vai ser um dia daqueles em cheio, e podem aproveitar para se dedicar muito ao futebol internacional, porque os primeiros do nosso campeonato não jogam amanhã, jogam domingo e segunda-feira, até em virtude de terem jogado para a Taça de Portugal a meio da semana. Amanhã, como é que é? Bom, 12:30, ali antes do almoço, Manchester. A Premier League este fim de semana tem uma série de jogos em que os primeiros, com exceção ao Arsenal, que só joga domingo, mas os primeiros têm jogos aparentemente menos complicados. O Manchester City, que parece ter entrado já em modo Annihilator, e neste momento ganha tudo a toda a gente, recebe o Everton para meter pressão em cima do Liverpool. O jogo do City é ao 12:30, o Liverpool começa às 3 da tarde, portanto começa quando acabar o City, e o Liverpool recebe o Burnley. Portanto, Manchester City, segundo da tabela, em casa contra o Everton, 18º. Liverpool, líder do campeonato, em casa contra o Burnley, 19º, e a precisar de reagir depois dessa derrota contra o Arsenal na última ronda do campeonato. 15h, ao mesmo tempo que o Liverpool joga-se a tal final surpresa da Taça da Ásia das Nações, Jordânia-Catar, ou Catar-Jordânia, porque o jogo é no Catar, embora oficialmente a designação seja Jordânia-Catar. Vamos ficar a conhecer quem é que sucede ao Catar, que é o campeão asiático em título, como campeão asiático de 2024. 17h, quando estes jogos estiverem a acabar, há Roma-Inter. E é um bom aperitivo. Podem ver pelo menos o início. Depois, enfim, acho que há coisas mais interessantes. A Roma, tal como já vos tinha dito também, este vai ser o primeiro grande teste à liderança de Daniele De Rossi, que já se sabia, quando entrou para substituir José Mourinho, tinha 3 jogos simples, Verona em casa, Salernitana fora, Cagliari em casa, 3 jogos contra 3 equipas do fundo da tabela, ganhou os 3, e agora vai ter um teste, como deve ser, na recepção ao Inter. O Inter vem de 6 vitórias consecutivas, é líder, é o maior favorito à conquista da Série A, desde que empatou com o Genoa ainda no final de dezembro, ganhou os jogos todos. E atenção, porque os últimos 4 jogos foram vitórias contra a Lazio, o Nápoles, a Fiorentina e a Juventus. Os 2 primeiros na Supertaça de Itália, jogada na Arábia Saudita, os outros 2 na Série A. Portanto, é uma equipa que não só está a ganhar de forma consolidada, como está a ganhar às melhores equipas de Itália. Portanto, teste à séria para a Roma de Daniele De Rossi, Roma-Inter, sábado às 17h. 17h30. É a hora, costumava dizer-se que era a hora Coca-Cola. Pois muito bem, vai ser a hora do futebol de mais alto nível. Porquê? Porque à mesma hora, e isto é muito tramado, mas enfim, foi o que foi. Teremos Leverkusen-Bayern na Bundesliga e Real Madrid-Girona na Liga Espanhola. São 2 jogos de topo da tabela, 2 jogos muito importantes para definir quem é que vai ser campeão na Alemanha e quem é que vai ser campeão em Espanha. Atenção, estamos em fevereiro, falta muito, mas são 2 jogos entre primeiro e segundo, o primeiro a jogar em casa, em que a vitória dos líderes poderá implicar uma perda de força dos perseguidores. Na Alemanha, Leverkusen. O Leverkusen, nas últimas jornadas, tem um empate ali a ensombrar um bocadinho os resultados, porque perdeu uma série de jogadores importantes, sobretudo por causa da Kane. Tem um empate contra o Borussia de Mönchengladbach. O Bayern, que continua dentro daquela confusão permanente que é a equipa do Bayern de Munique, tem uma derrota contra o Werder Bremen. Neste momento há 2 pontos a separar as duas equipas. O Leverkusen, maravilha do Xabi Alonso, e o Bayern do Thomas Tuchel, campeão em título, campeão já há mais anos do que... enfim, não, esquece. Há muito tempo. É isso mesmo, há muito tempo. Creio que são 10 anos. Creio que são 10 campeonatos consecutivos do Bayern, e se não são, anda lá perto. Mas creio que são 10. Ao mesmo tempo, 17h30 também, esse Real Madrid-Girona. É muito bonita a história do Girona nesta temporada, a maneira como o Mitchell conseguiu montar ali uma equipa na qual ele pegou ainda na segunda liga, pegou na equipa na segunda liga, mas ali prestes a descer de divisão na altura, não sei se já era a primeira divisão Refef ou se ainda era a segunda divisão B. Depois começou a construir a equipa, muito à base também do trabalho de Sapa, que foi o descobrimento de jogadores importantes e baratos. O Girona, já se sabe, também tem outra vantagem, que é o facto de ser parte do grupo City, é parte do grupo que é encabeçado pelo Manchester City, que tem boa parte do capital. Outra parte do capital pertence a Pere Guardiola, o irmão mais novo de Pep Guardiola. Portanto, é um clube que é um projeto muito colado ao projeto do Manchester City. Está neste momento a 2 pontos do Real Madrid. E parece ter cedido ultimamente, mas vai ser um jogo com certeza também muito, muito interessante. O Real Madrid empatou recentemente 3 jogos, todos com o Atlético, ganhou no prolongamento na Supertaça, na Arábia Saudita. Perdeu no prolongamento na Taça do Rei e depois empatou e ficou mesmo empatado, porque na Liga não há prolongamento, na Liga Espanhola. Quanto ao Girona, parece estar a atravessar uma fase menos boa, que se percebe na eliminação da Taça do Rei contra o Mallorca, no empate a zero contra a Real Sociedade na última jornada em casa, mas atenção, porque a Real Sociedade é uma grande equipa também e, portanto, não é por aí, com certeza, que se deve aferir uma eventual crise do Girona. Na primeira volta, o Girona perdeu e perdeu largo em casa contra este mesmo Real Madrid, mas atenção, porque este Real Madrid neste momento está curto em termos de plantel, tem tido muitas lesões e, portanto, as coisas não estão fáceis para o Carlo Ancelotti. Uma vitória do Real Madrid deixará o Girona mais longe e, se calhar, a pensar mais em segurar o segundo lugar face à aproximação do Barcelona do que em chegar ao primeiro, porque aí já ficaria a 5 pontos. Mas vamos a ver. Bom, perdão. Isto está aqui uma impressãozinha. Bom, domingo. Entramos em domingo, porque há domingo vamos ter a Liga Portuguesa, como ponto alto do futebol para nós, que estamos aqui em Portugal. Mas antes de chegar aos jogos grandes, que são o Sporting Clube Braga, às 18 horas, e depois o Vitória Sport Clube Benfica, às 20h30, temos ainda aqui alguns aperitivos com os quais nos ocuparmos, nomeadamente esse West Ham Arsenal, sétimo contra terceiro da Premier League, 14 horas, vai ser um jogo seguramente interessante, ver se o Arsenal consegue dar seguimento àquela excelente vitória que obteve contra o Liverpool na última jornada, para manifestar que está, de facto, na luta pelo título da Premier League. Depois, 4h30, o Aston Villa, que vem de uma derrota comprometedora contra o Chelsea, imaginem, na FA Cup, recebe o Manchester United e o que está ali em causa é um bocadinho a quarta posição de qualificação para a Liga dos Campeões. Porquê? Porque o Villa neste momento é quarto, o Manchester United é sexto, parece estar outra vez, e o United sempre que começa ali a encarrilar uma série de bons resultados, depois acaba por vir ribanceira abaixo com uma crise qualquer. Neste momento vem com 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder, poderá eventualmente vir a ameaçar essa quarta posição ao Aston Villa, e é muito importante para o projeto do Manchester United a possibilidade de chegar à Liga dos Campeões, ou de regressar, perdão, à Liga dos Campeões na próxima época. Bom, depois, quando estiver a acabar o Sporting Clube Braga, eu já vos vou falar um bocadinho também dos dois jogos do nosso campeonato, temos ainda um interessante Milan-Napoli, 19h45 para a Série A, e às 20 horas um Nigéria-Costa do Marfim, que será a final da Taça da África das Nações. De um lado, a Nigéria, comandada por José Peseiro, treinador português, pode vir a ser o primeiro português a sagrar-se campeão africano de seleções, aos comandos da equipa da Nigéria. Uma Nigéria que tem atacantes fortíssimos, como o Osimhen, como o Lookman, como o Iheanacho. É uma equipa muito forte a atacar, mas que depois tem sido, sobretudo no plano defensivo, que se tem imposto. É uma equipa que tem sido muito segura a defender. E na defesa, lá estão o Zaidu, tem sido titular. Também lá estão o Bruno Onyemaichi e o Chidozie, estes menos utilizados, mas também presentes e também contam. Do outro lado, a Costa do Marfim, que tem passado a CAN toda em crise, aliás, despediu o treinador na primeira fase. É uma história um bocadinho, enfim, Portugal não despediu o treinador em 2016, mas a Costa do Marfim foi o último dos apurados para os oitavos de final. Foi o quarto melhor terceiro classificado do seu grupo e esteve à espera até o último jogo para perceber se conseguia passar à fase seguinte ou não. Ao último jogo do último grupo, porque o grupo da Costa do Marfim foi o primeiro a acabar, e depois tiveram que esperar uns dias até perceber o que é que ia acontecer, acabaram por se salvar, nomeadamente por causa desse empate de Moçambique na última ronda, que acabou por afastar o Gana e permitir o apuramento da Costa do Marfim. Foi um dos resultados que veio a contribuir para isso, não foi o único. No último dia, se os jogos acabassem os dois empatados, a Costa do Marfim estava fora, não acabaram, acabou por aparecer um golo que salvou a Costa do Marfim, permitiu que a equipa seguisse em frente, mudaram de treinador e, de repente, também com muito sofrimento pelo meio, conseguiram chegar à final. A Costa do Marfim joga em casa. Diomande, que é o único jogador do campeonato português que está nesta seleção, não tem sido utilizado desde que o treinador mudou, mas, no entanto, está lá e já jogou na primeira fase. Poderá vir, se a Costa do Marfim ganhar, a ser ele também campeão africano. Mas, atenção, domingo há 2 jogos do nosso campeonato que chamam a atenção. Perdão. Temos, então, às 18 horas, esse Sporting Clube Braga. E às 20h30 esse Vitória Sport Clube Benfica. Bom, o que é que está aqui em causa? Para já, estão em causa as primeiras posições de tabela. Não é? Se formos a ver, o Sporting, neste momento com um jogo a menos, é segundo. O Sporting Clube Braga é quarto. O Vitória Sport Clube é quinto, o Benfica é, embora beneficiando do facto do Sporting ter um jogo a menos, primeiro. Portanto, são duas, são quatro equipas que estão nos cinco primeiros lugares da tabela do nosso campeonato. Depois, o Sporting parece estar numa excelente fase. O Braga, num momento de mudança de identidade, vamos chamar-lhe assim. O Braga foi, durante a primeira metade da época, uma equipa, sobretudo, muito forte no plano ofensivo. Ultimamente mudou de cara. Tem sido uma equipa mais forte no plano defensivo. Tem sido uma equipa que mudou a faceta do meio-campo, sobretudo quando passou a acumular Vítor Carvalho e João Moutinho, que são dois médios muito seguros, e que, por exemplo, no jogo contra o Sporting, na meia-final da Taça da Liga, encaixaram ali de modo perfeito em Marcos Edwards e Pedro Gonçalves, acabando por quase os tirar do jogo, mas, e assim permitindo que os dois centrais bracarenses movessem uma marcação dupla ao Vítor Jócaras. E a verdade é que o Sporting, em dois jogos com o Braga esta época, não ganhou nenhum. Empatou 1-1. Em Braga, perdeu 1-0 em Leiria, na meia-final da Taça da Liga. Agora, também podemos dizer que, tanto num caso como no outro, o Sporting podia tê-los ganho. Em Braga esteve a ganhar por 1-0, marcou um segundo golo anulado pelo VAR, acabou por sofrer o golo do empate já na segunda parte de livre-direto, num lance até com alguma responsabilidade para o Adam. E depois, em Leiria, na meia-final da Taça da Liga, mandou no jogo durante 65 minutos, até o Braga marcar, e nesse período, inclusive, meteu 3 bolas nos postes das balizas do Mateus. Será que há terceira de vez, ou será que não há duas sem três? Portanto, um dos dois ditados populares vai ser confirmado, o outro vai ser contrariado, sendo que o Sporting, mais a mais, por ter permitido a ultrapassagem do Benfica, porque não jogou em Famalicão em virtude daquela crise relacionada com as questões policiais, o Sporting precisa mesmo de ganhar, porque se ganhar mete pressão em cima do Benfica, que joga a seguir. E a seguir joga o Benfica em Guimarães. E atenção, o Vitória vem com 7 vitórias consecutivas em casa, contando todas as competições. Ainda ontem ganhou ao Gil Vicente por 3-1. A última vez que o Vitória não ganhou um jogo em casa foi quando ali recebeu o Futebol Clube do Porto, ainda em novembro. Perdeu por 2-1, esteve a ganhar por 1-0 e foi, nesse jogo, não há medo das palavras, foi melhor. Podia e devia tê-lo ganho, teve mais oportunidades para ganhá-lo, esbarrou nessa noite numa exibição monstruosa do Diogo Costa, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que impediu que o Vitória do Álvaro Pacheco nessa noite ganhasse. Daí para cá foram 7 vitórias consecutivas em jogos em casa, uma delas contra o Sporting, 3-2, uma equipa que no seu castelo, no estádio do Afonso Henriques, tem sido intratável, e ainda ontem se viu um bocadinho porquê. Tem um meio-campo complementar, formado pelo Andal e pelo Tiago Silva, tem 3 homens na frente que são eles também muito complementares, o Jota Silva na busca da profundidade, o André Silva que liga muito bem o jogo com os médios, e depois geralmente um terceiro homem que ora é o João Mendes, ora é o Nuno Santos, que faz muito bem ali aquela ligação também com a zona de meio campo. Tem 2 alas, e ontem só jogou um deles, o Mangas, mas com o Bruno Gaspar a equipa melhorou também bastante nesse aspecto, e tem 3 centrais que já jogam praticamente de olhos fechados, porque têm sido quase sempre os mesmos, Jorge Fernandes, o Borevkovic e o Tomás Ribeiro. Não terá, com certeza, o guarda-redes, o Varela, porque o Varela está magoado, mas ainda ontem o Charles, não sei se inspirado pelo facto de estar com a camisola do Nene, fez uma belíssima exibição. Do outro lado, um Benfica que tem sido muito concreto e que, atenção, tem no Artur Cabral, neste momento, um jogador que resolve. O Artur Cabral, podem dizer-me assim, ai, nos últimos 3 jogos só fez 3 golos. Está bem, mas fez 3 golos, marcou em todos, e marcou sempre o golo que abre, que é isso que é o golo mais difícil. Aqueles avançados que chegam e quando a equipa já está a ganhar por 4-0, fazem um golo ou fazem 2 golos, enfim, é ótimo, engrossa o seu pecúlio pessoal, mas, na verdade, são golos que não significam muito, não têm grande impacto no jogo. Ora, o Artur Cabral tem tido muito impacto no jogo do Benfica. Nos últimos 3 jogos do Benfica, foi ele que marcou o primeiro golo da sua equipa. E isso acaba por ser fundamental para uma equipa que, ainda ontem, não foi brilhante, nem pouco mais ou menos, mas acabou por ganhar com justiça ao Vizela, e está à frente do campeonato. Não sendo brilhante, não fazendo tocar música quando passa, mas a verdade é que está lá, está em primeiro lugar, beneficiou do facto do Sporting ter um jogo a menos, mas está em primeiro lugar no campeonato. Portanto, são 2 jogos muito importantes para aquilo que vai ser o futuro próximo do nosso campeonato. São domingo, 18 horas, Sporting com o Braga, 20:30, Vitória Sport Clube Benfica. Podem vê-los assim de enfiada, um a seguir ao outro, e com certeza que não vão arrepender-se. Pois bem, mais coisas. Notícias. Já há sorteios, vamos falar de sorteios. Já há adversários para as duas equipas portuguesas que continuam na UEFA Youth League. O Sporting Clube Braga joga com o Milan nos oitavos de final. O Milan foi vencedor de um dos grupos da primeira fase. Equipa forte, portanto, já se vê. Embora este Braga também tenha ali jogadores muito interessantes. O Futebol Clube do Porto joga com o AZ Alkmaar dos Países Baixos. E o AZ Alkmaar é uma das equipas que vem do outro caminho. Conforme vos expliquei aqui ontem, ou vos disse aqui ontem, a UEFA Youth League tem dois caminhos para chegar aos oitavos de final. Um deles é... são os grupos que espelham os grupos da Liga dos Campeões em séniores. Isto é, se as equipas têm determinados adversários na Liga dos Campeões em séniores, as suas equipas de sub-19 jogam também um grupo com os mesmos adversários, dos quais o primeiro segue direto para a fase seguinte e o segundo vem então vai jogar um play-off de acesso a esta fase. Depois... Do outro lado, aquilo que acontece é que estão os campeões dos países em sub-19 e o Alkmaar, que é o adversário do Futebol Clube do Porto, foi campeão dos Países Baixos em sub-19. É uma equipa que ainda na época passada esteve na Final Four e que, por isso mesmo, não são os mesmos jogadores, mas alguns com certeza serão repetidos. E que será um adversário a ter muito em conta pela equipa do Futebol Clube do Porto, uma equipa que chegou aqui ganhando os seus jogos. Ora, muito bem, outro sorteio é o sorteio da Liga das Nações. Ficou a conhecer-se ontem que Portugal vai defrontar na próxima edição da Liga das Nações, no seu grupo, a Croácia, a Polónia e a Escócia. Perdão, foi um sorteio simpático para a equipa portuguesa. Eu escrevi um bocadinho sobre isso hoje de manhã no último passo. Escrevi não só sobre o Benfica e Vitória Sport Clube, que ontem ganharam os seus jogos, como também sobre o sorteio da Liga das Nações, sobre aquilo de que vos vou falar a seguir, que foi a vitória de Alexander Seferin no Congresso da UEFA, e sobre o falecimento do João Oliveira Pinto, que também vos falarei a seguir. O texto está aqui, fica aqui o link, e é para toda a gente, para quem quiser poder ler. Podem dizer, ok, mas a Croácia é uma equipa forte. Pois é, mas quando Portugal apanhou com a Croácia, podia ter apanhado com a Itália, com a Espanha ou com os Países Baixos, seria pior. Ah, mas a Polónia tem o Lewandowski, é uma equipa que tem ali uma nova geração a aparecer. Pois é, mas no mesmo pote em que estava a Polónia, estavam a França e a Alemanha, que seriam com certeza muito mais complicadas. Enfim, do pote 4, calhou a Escócia. A Escócia é uma equipa que está a crescer neste momento no futebol europeu, mas ainda assim não terá com certeza a possibilidade de chegar a uma fase final, a uma Final Four, e portanto Portugal é o favorito do seu grupo, é preciso não ter medo de o dizer. Bom, já vos tinha dito que Alexander Seferin ganhou a votação de alteração estatutária que lhe permitiria candidatar-se para mais um mandato na UEFA em 2027, mas portanto ele diz, neste momento, não planeia vir a fazê-lo. Portanto, não sei se o fará, se não fará, ele só disse que não planeia vir a fazê-lo. Esta votação foi alvo de acusações, por exemplo, de Zvonimir Boban, que era aliado de Seferin e que, entretanto, foi à vida dele, demitiu-se, e que o acusava de querer agarrar-se ao poder, porque havia uma limitação que o impedia de voltar a concorrer às próximas eleições. Aquilo que Seferin conseguiu fazer passar no Congresso foi que não fosse reconhecido aquele primeiro meio mandato em que ele entrou de emergência para substituir Michel Platini, e, portanto, ainda teria mais um mandato para poder candidatar-se. Ele poderá candidatar-se em 2027 para ficar até 2031, mas já disse que não planeia, pelo menos, fazer. Notícias nacionais. Cristo Gonzalez renovou o contrato com o Arouca até 2026. É uma excelente notícia para o Arouca. Cristo é um dos melhores atacantes do nosso campeonato. Chegou aqui vindo de Itália, da Udinese, e está a impor-se na equipa do Arouca. E, por fim, para assinalar o falecimento de João Oliveira Pinto, um dos dois Joões Pintos da Seleção Nacional, que ganhou o Mundial de Sub-20 em 1991, em Lisboa, e o primeiro entre os 34 campeões do mundo de sub-20 que Portugal produziu. Foram, enfim, não são 36 porque houve dois repetentes. O Brassard que esteve no primeiro Mundial em 89 em Riade e no segundo em 91 em Lisboa, e o João Vieira Pinto, que fez exatamente a mesma coisa. Pois João Oliveira Pinto era um dos membros desta geração de ouro, desta segunda leva da geração de ouro, foi o primeiro dos 34 a deixar-nos, faleceu ontem, vítima de leucemia, e enfim, fica aqui naturalmente também, ficam as minhas condolências à família e a toda a família do futebol, porque era um jovem, o João, eu não o conheci pessoalmente nunca, tinha 52 anos, era rapaz mais ou menos para a minha idade, e acabou por partir demasiado cedo para aquilo que são os nossos padrões. Bom, já sabem que já a seguir vão ficar aqui as duas edições do Futebol de Verdade Flash com os meus comentários aos jogos de ontem, o Vitória Sport Clube Gil Vicente e o Futebol Clube Vizela Benfica. Se quiserem, durante o fim de semana, receber as edições do Flash, dos Flash, que eu vou produzir dos jogos dos candidatos ao título, e no domingo haverá dois. Vamos ter aqui um flash para o Sporting Clube Braga e um flash para o Vitória Sport Clube Benfica, 15 minutos mais ou menos de comentário para cada jogo. Na segunda-feira haverá também flash para o Arouca Futebol Clube Porto, mas isso é só na segunda-feira. Se quiserem receber no vosso e-mail estes comentários, o que têm que fazer é subscrever o meu Substack. Fica aqui o link, em tadeia.substack.com. Podem fazer uma subscrição gratuita, essa não vos garanto o flash, só vos garanto os textos gratuitos do último passo. Podem fazer uma subscrição premium que vos custa 5€ por mês e vos garante acesso total ao arquivo, entrada no meu canal de Telegram, acesso ao meu servidor de Discord e acesso não só às edições do Flash, como a todos os textos que são exclusivos para subscritores premium do meu Substack. Além disso, aquilo que vos quero pedir é que deixem perguntas, porque na segunda-feira não há Q&A, mas haverá depois na edição que se segue do Futebol de Verdade. Segunda-feira não haverá, porque há dois flashes para repor e, portanto, não haverá tempo para Q&A. Portanto, deixem perguntas aí na caixa de comentários, curiosidades que queiram ver esclarecidas, coisas acerca de futebol, acerca das quais queiram saber a minha opinião, é deixarem as perguntas na caixa de comentários e já agora aproveitarem para se inscreverem no canal. Fica aqui também o link para poderem fazê-lo. Cliquem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e aproveitem para clicar também em cima do sino e ativando as notificações para serem avisados sempre que houver novos conteúdos por aqui no canal. Portanto, já sabem, ficam aí as duas edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos de ontem, e o Futebol de Verdade voltará das duas uma, ou na segunda, para quem não é subscritor premium do meu Substack, ou no domingo, com as edições do Futebol de Verdade Flash relativas aos jogos que vão definir um bocadinho melhor os primeiros lugares do Campeonato Português. Até lá!
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Vitória Sport Clube 3, Gil Vicente 1. Uma entrada muito forte do Vitória e algo apática do Gil Vicente acabou por ser decisiva na passagem dos guimaranenses às meias-finais da Taça de Portugal. Golos madrugadores de Tiago Silva e André Silva permitiram à equipa de Álvaro Pacheco colocar-se confortavelmente na frente logo nos primeiros 11 minutos e gerir o jogo depois, no tempo que faltava. Até final, os visitantes puseram-se por cima da partida e fizeram por merecer mais do que aquilo que levaram. Ainda reduziram por Murilo, mas no último lance da primeira parte viram Jota Silva recolocar a diferença em dois tentos. E apesar da superioridade que evidenciaram durante a generalidade dos segundos 45 minutos, foram sempre muito imprecisos a definir as ocasiões que criaram, nunca chegando a reabrir verdadeiramente a questão do resultado. O 3-1 final foi uma oda à eficácia vimaranense e um castigo ao atraso de 15 minutos com que a equipa de Vítor Campelos entrou em campo. No final, foi o Gil Vicente quem teve mais bola, 54 a 46%, quem mais rematou, 13-12, e quem mais situações de golo criou. Mas muitos desses números podem muito bem ter sido inflacionados pela situação confortável em que se colocou a equipa da casa. Ficará sempre a dúvida acerca do que fariam as duas equipas caso o resultado tivesse voltado a abrir. No final, o jogo foi bastante interessante. Tiago Silva confirmou cedo a tendência desta equipa do Gil Vicente para sofrer golos de bola parada lateral, quando marcou logo aos 6 minutos num canto curto.
bateu-o para Andal, recebeu do parceiro de meio campo e chutou da meia esquerda, fazendo a bola entrar entre Andrew e o posto mais próximo. E se isso parecia mal aos adeptos do Gil Vicente que fizeram a viagem até Guimarães, as coisas depressa piorariam. Depois de Andrew já ter frustrado uma tentativa de Mangas, aos 11 minutos uma recuperação alta fez chegar a bola a João Mendes, que cruzou da esquerda para um golo de André Silva, a surgir na frente de Filipe Silva, o central gilista. São muitos Silvas. A vencer, o Vitória pode ter começado a pensar demasiado cedo no Benfica, que vai defrontar já no domingo. E o Gil cresceu no jogo, que passou a ser dividido até ao momento em que Murilo fez uma diagonal curta para chegar ao fim de um bom passe de Buta e reduziu. Era o reabrir da eliminatória. Faltavam 8 minutos para o intervalo e o Gil Vicente chegou a ameaçar com o golo do empate. Ali por perdeu por duas vezes, atirando ao lado aos 39 minutos e vendo o Charles negar-lhe com uma boa defesa aos 43. Até que o golo surgiu, sim, mas do outro lado. Já nas compensações da primeira parte, Endel recebeu a bola entre linhas, chamou a pressão do central Filipe Silva, que não foi compensada pelo lateral Buta. O médio vimaranense teve assim campo aberto para servir Jota Silva, que fez o golo. Em toda a segunda parte, Campelos tentou de tudo. Deu à equipa uma linha de 4 atacantes, que explicarei mais à frente, quando vos fizer aqui a fotografia tática do jogo, mas não conseguiu nunca o golo que reabriria a eliminatória. Charles, vestido hoje com o equipamento a celebrar o aniversário de Neno, o histórico guardião do Vitória, brilhou em diversas situações, como quando desviou um remate de Murilo, que levava selo de golo aos 53 minutos, ou quando, já nos descontos, impediu Touré de marcar depois de duas tabelas, primeiro com Buta e depois com Fujimoto. Pelo meio, Martineto ainda acertou num poste, aos 68 minutos, e tanto Alipur, aos 62, como Afonso Moreira, aos 79, definiram mal em situações privilegiadas para finalizarem. Ao Vitória, só restava deixar o tempo escoar-se. No final, a equipa da casa fez a festa e aumentou para 7 a série de vitórias consecutivas no seu estádio, a dias de eu ir receber o Benfica. E passemos à fotografia tática deste Vitória Sport Clube Gil Vicente. Álvaro Pacheco, no Vitória, fez 3 alterações ao 11 que tinha ganho ao Vizela por 1-0 em jogo de campeonato no último final de semana. Trocou de guarda-redes, porque troca sempre nas taças e porque, além disso, Varela está lesionado. Portanto, Varela cedeu o lugar a Charles. Depois, ainda trocou o ala direito. Bruno Gaspar não jogou e quem apareceu foi Miguel Magá. E fez ainda uma troca no terceiro avançado, / terceiro médio, aquele jogador híbrido que se coloca entre o meio-campo e o ataque, em vez de aparecer Nuno Santos, quem apareceu hoje foi João Mendes. Assim sendo, tivemos um Vitória no habitual 3-4-3, que depois, no plano defensivo, se transformava num 5-4-1. Charles foi o guarda-redes. 3 centrais eram Jorge Fernandes, Borevkovic e Tomás Ribeiro, isto da direita para a esquerda. Miguel Magá apareceu como ala direito e Ricardo Mangas como ala esquerda. Os dois médios eram Tiago Silva e Tomás Endel e na frente apareceram Jota Silva pela direita, André Silva como ponta de lança e João Mendes no tal papel híbrido. Ora aparecia como terceiro avançado a jogar na meia-esquerda, ora aparecia como terceiro médio mais próximo de Tiago Silva e de Endel. Ora, defensivamente, o que é que acontecia? Jota e João Mendes fechavam os corredores laterais, o que permitia que Miguel Magá e Ricardo Mangas baixassem para fazerem linha de 5 atrás. E isso foi muito importante, conforme vamos ver mais à frente. Perdão. No caso do Gil Vicente, Vítor Campelos fez 5 trocas relativamente ao 11 que tinha perdido por 3-0 com o Benfica no último fim de semana. Trocou o lateral direito, em vez de Zé Carlos, quem apareceu foi Alex Pinto. Trocou um dos centrais, com a introdução de Filipe Silva, em vez de Rúben Fernandes, do experiente Rúben Fernandes. Fez ainda uma troca na zona de meio campo, em vez de Morig Bane, regressou Martim Neto, que só não tinha jogado contra o Benfica, porque, sendo emprestado pelos encarnados, não podia fazê-lo. E depois, mais à frente, fez 2 trocas na zona de ataque. Fujimoto não apareceu de início, surgindo Touré e o ponta-de-lança não foi Félix Correia, um jogador que tem alinhado ali adaptado, aparecendo então Alipur. Assim sendo, o Gil Vicente num 4-3-3 que defensivamente se convertia em 4-4-2. Andrew foi o guarda-redes, Alex Pinto o lateral direito, Buta, o lateral esquerdo, com Gabriel e Filipe Silva como dupla de centrais. O meio-campo, ora jogava com Castilho e Martim Neto em dupla, no momento defensivo, ora, no momento ofensivo, ficava com Castilho como referência, soltando Martim Neto mais na meia-esquerda para inverter o triângulo com Domingas, que aparecia na meia-direita como médio mais ofensivo. Aliás, Domingas, quando a equipa atacava, ora se juntava a Alipur como segundo ponta de lança e passou a fazê-lo a partir do momento em que o Gil Vicente esteve a perder, ora inclusive explorava o corredor direito, permitindo movimentos interiores de Touré. Touré era o extremo esquerdo e os movimentos interiores eram, isso sim, de Murilo, o extremo direito. Portanto, Murilo, o extremo direito, vinha para dentro, Domingas aparecia muitas vezes junto à linha, ora aparecia como segundo ponta de lança ao lado de Alipur. Daí a tal reconversão do 4-3-3 em 4-4-2, que se de início era apenas no momento defensivo, a partir do momento em que o Gil Vicente se viu a perder, passou a ser também no momento ofensivo, porque geralmente apareciam sempre dois homens por dentro, um deles era Alipur e o outro era alternadamente ou Murilo ou o próprio Maxine Domingas. Depois, quem mexeu primeiro foi o Vitória. Tiago Silva, aos 57 minutos, deu lugar a Zé Carlos. Pareceu ser uma questão, sobretudo, física. Ao minuto 66, Vítor Campelos começou também ele a tentar refrescar a sua zona ofensiva. O Gil Vicente apareceu mais alto no campo na segunda parte, a tentar pressionar a saída de jogo do Vitória, a tentar meter mais gente na frente. Viu-se frequentemente Campelos fazer para dentro do campo a indicação de 4. Queria 4 homens na frente e nessa altura já estava a jogar com Murilo, da direita para a esquerda, Murilo, Domingas, Alipur e Touré, os 4, e a equipa quase muitas vezes a aparecer em 4-2-4. Ora, ao minuto 66, Domingas deu a vez a Fujimoto, que foi fazer exatamente a mesma coisa, alternando a meia-direita com a posição de segundo avançado, e, além disso, trocou ainda Murilo por Afonso Moreira, que foi também colocar-se na direita do ataque, onde estava o capitão de equipa. Depois, ao mesmo tempo, também mexeu o Vitória, trocando João Mendes por Nuno Santos, mas sem alterações táticas. Ao minuto 76, voltou a mexer o Gil Vicente, saiu o médio mais defensivo, Castilho, para entrar Pedro Tiba, de volta de lesão, e também a colocar-se como médio de referência, e além disso, trocou ainda de ponta de lança com a saída de Alipur e a entrada de Félix Correia, que voltou à posição à qual tem sido adaptado esta época. 82 minutos, mais duas trocas no Vitória. Saiu André Silva, ponta de lança, por Nelson Oliveira, também ponta de lança, e saiu Ricardo Mangas, ala esquerdo, por Afonso Freitas, também ala esquerdo. Estava apenas já a gerir a equipa o Álvaro Pacheco. Por fim, também numa ideia de gestão, a 3 minutos do final, o Gil Vicente trocou Martim Neto por Rowan Wilson, mas passando a ter os dois médios, Tiba e Wilson, onde no início do jogo estavam Castilho e Martim Neto, portanto não mudou também nada aí no ponto de vista tático. A equipa do Gil Vicente apareceu melhor a atacar do que a defender, cometeu erros no plano defensivo, nas vezes em que o Vitória chegou com perigo perto da baliza de Andrew, mas lá está. Aqueles que foram os seus principais destaques, eu gostei dos laterais, dos dois, Alex Pinto e Buta, acabaram por ser dos mais fracos também no ponto de vista defensivo. Ofensivamente estiveram bem, tal como esteve bem também Martim Neto, é um jogador muito interessante a carregar a bola para a frente. Touré tirou ali uma série de iniciativas individuais ou até mesmo em combinações curtas com os companheiros que o levaram até situações de sinalização, e Murilo foi ainda assim de todos aquele que melhor se exibiu na equipa gilista. Os heróis estavam do outro lado, foi o Vitória que ganhou o jogo. Gostei muito do jogo de Jota e André Silva. Porquê? Porque foram eficazes nos momentos que tiveram para finalizar, fizeram-no sem erro e acabaram por marcar um golo cada um, da mesma forma que Charles fez uma exibição muito boa, com 3 ou 4 grandes defesas a impedir o Gil Vicente reentrar no jogo. Ainda assim, quem encheu o campo, quem mexeu mais as medidas, e foi para mim o herói deste jogo, foi o centrocampista Tomás Endel. Foi ele o herói deste Vitória Sport Clube Gil Vicente.
Foi boa a arbitragem de André Narciso neste Vitória Gil Vicente e eu destaco aqui apenas três lances, um deles com aquele que me pareceu ter sido o erro, ainda assim, mais importante cometido pelo árbitro na partida. Primeiras duas situações em que ele decidiu bem. Ao minuto 64, André Silva chocou com Filipe Silva na área, mas o defesa do Gil Vicente já tinha ocupado o espaço. Portanto, parece-me que foi correta a decisão do árbitro em mandar jogar sem assinalar qualquer falta. Ao minuto 80, Jota percebeu a chegada de um adversário quando tentava isolar-se em direção à baliza do Gil Vicente e simulou uma falta que, de facto, não sofreu. Seria lance para expulsão do defesa gilista, mas percebeu bem André Narciso que não tinha havido falta nenhuma e, portanto, em vez de expulsar o defesa do Gil Vicente, acabou por mostrar, e bem, um cartão amarelo a Jota. E depois, aquele que me parece ter sido, ainda assim, o erro mais importante de André Narciso na partida, porque ao minuto 60 faltou-lhe mostrar um cartão amarelo a André Silva por pontapear sem bola um adversário, já depois de a bola ter saído da zona. Foi esse o único erro, foi um erro no plano disciplinar, não chega, no entanto, para que a arbitragem de André Narciso possa ser considerada negativa, bem pelo contrário, foi boa.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Futebol Clube Vizela 1, Benfica 2. Não foi um jogo brilhante, aquele que o Benfica fez em Vizela, mas chegou para vencer uma equipa que, à medida que vai trabalhando, sob as ordens do novo treinador, Rubén de la Barrera, vai crescendo, sobretudo nos momentos com bola, e por mais que pareça sempre desenquadrada da realidade quando se lhe pede que defenda. Hoje, mesmo dando a sensação de que não chegaram a entrar na reserva daquilo que tinham para dar, os encarnados não viram a vitória ser posta em causa, mas chegaram a ter de superar alguns momentos de embaraço, sobretudo pela facilidade com que os criativos vizelenses iam conseguindo jogar nas suas entrelinhas. Ainda que a estatística mostre algum equilíbrio, com 15 remates a 12, por exemplo, é justo que se diga que as situações de maior perigo da partida nasceram quase todas junto da baliza de Roberto, fruto de uma superior capacidade de definição dos atacantes encarnados, aos quais a ambição pressionante do Vizela tantas vezes deixava campo aberto para acelerar. Mas também a equipa da casa se mostrava frequentemente capaz de superar a primeira zona de pressão do Benfica, criando condições para aparecer com gente como Domingos Quina ou Loquilô no vasto espaço que se abria à frente do quarteto defensivo encarnado. E com um pouco mais de qualidade nessa altura, o Vizela podia ter criado problemas reais à equipa de Roger Schmidt. O início do jogo foi marcado pela capacidade que o Benfica tinha de ativar os dois corredores, o direito com as tradicionais alternâncias entre Di Maria e Orsnas e o esquerdo com Álvaro Carreras muito ativo na frente logo a abrir. Mas, apesar das boas intenções de ambos os coletivos, não se viam assim tantas situações de golo iminente. O Benfica marcou aos 34 minutos por Artur Cabral, no terceiro jogo consecutivo a assinar o primeiro da equipa e até podia ter saído na frente mais cedo. Aos 9 minutos, o guardão vizelense defendeu para a frente um remate do brasileiro, mas Rafa não chegou a tempo da recarga. E aos 13, foi a vez de Coxo ameaçar de longe, tirando uma bela defesa a Roberto. Até que aos 34, já sacudido aquele primeiro ascendente encarnado, Cabral marcou mesmo. Foi ele que recuperou a bola a Domingos Quina, junto à sua área, no início da jogada. Com a bola a sobrar, João Mário fez aquilo que faz melhor, que é decidir, e lançou Rafa no contra-ataque. Este levou a bola até à área e da esquerda descobriu a chegada de Cabral para uma finalização segura. Colocava-se o Benfica na frente, numa altura em que o jogo já se arrastava um bocadinho, fruto de um ligeiro acerto feito ao meio-campo pelo Vizela, que baixou Samu para perto de Bruno Costa, assim defendendo melhor o corredor central. A segunda parte não trouxe muitas mudanças, mas trouxe o segundo gol do Benfica, aos 65 minutos. Orsnas cruzou da direita, Cabral falhou a tentativa de remate no meio da área, mas a bola chegou ao segundo posto, de onde João Mário a meteu nas redes. Eliminatória fechada? Parecia que sim. Só que o Vizela melhorou com Diogo Nascimento e 3 minutos depois do 2-0 marcou e reabriu as contas. Tomás Silva recuperou a bola no espaço entre linhas, que é o problema do Benfica, deixou-a a Nascimento, que rematou e viu Petrov desviar de Trubin para o 1-2. O Benfica continuava a deixar a ideia de que se acelerasse
criaria problemas, só que poucas vezes o fazia. Di Maria ainda meteu um cruzamento ao qual Morato chegou tarde, aos 76 minutos, e viu Roberto tirar para canto um remate que ele próprio desferiu já em cima do minuto 90. Mas, no final, foi o Vizela quem acabou a carregar em cima da baliza de Trubin com um livre lateral e um canto, mesmo a fechar. Um golo ali acabaria por ter sido uma punição demasiado severa para a greve de zelo do Benfica, em boa parte do desafio, mas recompensaria a coragem de um Vizela a quem sobram ideias, mas faltam condições. Ora, cá está a fotografia tática deste Vizela-Benfica. Para vos dizer que Rubem Dela Barreira fez 4 alterações ao 11 que no último fim de semana tinha perdido em casa contra o Vitória Sport Clube por 1-0. Trocou o guarda-redes, com a saída de Buntides para a entrada de Roberto, que é o guarda-redes que joga nas taças. Trocou 2 homens no quarteto defensivo, saíram Escoval, um dos centrais, e Lebedenko, o lateral esquerdo, para as entradas de Anderson, que foi jogar como central, e de Mateus Pereira, que apareceu como lateral esquerdo, e depois, no meio-campo, trocou Diogo Nascimento por Soro. Ora, isto levou a que o Vizela entrasse na partida num 4-3-3, que defensivamente se transformava em 4-1-4-1. E como é que era isto? Roberto era o guarda-redes, Tomás Silva, o lateral-direito, Mateus Pereira, o lateral-esquerdo, Jota e Anderson, os dois centrais. O médio mais defensivo ficava ali a defender as entrelinhas, era Bruno Costa, sendo que à frente dele apareciam sobre a meia-direita Domingos Quina, sobre a meia-esquerda Samu e depois bem abertos nas alas, a fecharem os corredores num ponto de vista defensivo, mas a aparecerem na frente quando tocava a atacar, Loquilô na direita e Soro na esquerda. O ponta-de-lança era Petrov. A meio da primeira parte, aquilo que pareceu foi que Dela Barreira deu indicações a Samu para baixar um pouco, não só para dar mais algum conforto à equipa no momento de saída de bola, porque estava a ter algumas dificuldades e não queria de todo bater a bola longa na frente, como também para fechar melhor o corredor central às investidas dos jogadores do Benfica. E a partir de determinada altura, aquilo que pareceu foi que o Vizela passou a atacar em 4-2-3-1, com duplo pivô, Samu e Bruno Costa, os dois a jogarem a par, depois com Domingos Quina nas costas do ponta-de-lança, Petrov, e na mesma com Loquilô e Soro abertos nas alas. No momento defensivo, o que acontecia era que a equipa se defendia em 4-4-2, com Quina e Petrov, os dois na frente, e depois abrindo Soro num lado, Loquilô no outro, e mantendo a dupla de médios formada por Samu e Bruno Costa. Ora, do outro lado, Roger Schmidt fez 3 alterações ao 11 que tinha ganho por 3-0 ao Gil Vicente no último fim de semana, também em jogo da Liga. Trocou Alexander Bá por João Mário, o que levou ao regresso de Orsnes, que nesse jogo contra o Gil Vicente tinha sido atacante interior esquerdo, voltou hoje a ser defesa direito. Depois, além disso, trocou ainda Morato por Carreras, na posição de defesa esquerdo, e mexeu na zona central do meio-campo, com a saída de Florentino para a entrada de Coxo. Ora, isto quer dizer que o Benfica, no seu habitualíssimo 4-2-3-1, surgiu com Trubin na baliza, Orsnes como lateral direito, Carreras a estrear-se como titular na posição de lateral esquerdo e dupla de centrais, a de sempre, formada por António Silva e Otamendi. Os dois médios eram João Neves e Coxo, e eles baixavam alternadamente para fazer 3-1 em momento de saída de bola com os dois centrais. Hoje foi mais vezes Coxo a baixar para início de organização, quando geralmente até costuma ser João Neves que o faz com mais frequência, e mais à frente apareciam então no apoio ao ponta-de-lança, que era Artur Cabral, a tripla de atacantes formada por Di Maria, Rafa e João Mário. Muita mobilidade nestes 3 homens da frente. Di Maria apareceu tanto à direita, bem aberto, convidando o Orsnes a movimentos interiores, como na meia-direita, como até depois pelo corredor central e às vezes até mesmo na esquerda. O mesmo acontecia com Rafa, que alternava entre o corredor central e a esquerda, porque João Mário muitas vezes baixava para fazer terceiro médio, mas nem assim o Benfica conseguia resolver um problema que era o espaço que se colocava entre a sua primeira zona de pressão, agressiva, mas nem sempre decidida e conclusiva, e a linha defensiva, gerando que
o Vizela, sobretudo com Domingos Quina, com Samu, com Soro, conseguisse aparecer com bola controlada nas entrelinhas depois da tal primeira zona de pressão do Benfica. Ora, quem mexeu primeiro foi o Vizela, que ao minuto 60 trocou Soro por Diogo Nascimento. Diogo Nascimento foi jogar para médio centro, o que levou a que Domingos Quina, que estava a jogar como 10, vamos lá, nas costas do ponta de lança, para onde foi jogar Diogo Nascimento, derivasse para a posição que era até aí ocupada por Soro, a de extremo esquerdo. Aos 69 minutos, 4 trocas, 2 em cada equipa. No Vizela, saiu Quina para a entrada do Lebedenko. Lebedenko foi jogar para defesa esquerdo, avançando Mateus Pereira, que já tinha amarelo, para a posição de extremo esquerdo. E, por fim, Petrov saiu da posição de ponta de lança para ceder a vez a Jardel, jogador menos corpulento, mais móvel, mais veloz, para tentar dar ali alguma capacidade de explorar a profundidade atrás da última linha do Benfica. Ao mesmo tempo, mexeu Schmidt, trocando o Arthur Cabral por Marcos Leonardo, ponta de lança por ponta de lança, e trocando Carreras por Morato, porque Carreras já estava a baixar um bocadinho o rendimento, face àquilo que tinha mostrado no início da partida, e Morato dava um pouco mais de solidez atrás. Ao minuto 82, mais uma troca no Vizela, saiu Bruno Costa para a entrada de Bassi, sendo que o ponta de lança foi colocar-se na frente, ao lado de Jardel, baixando então Diogo Nascimento para segundo médio. Diogo Nascimento passou nessa altura a fazer dupla de médios com Samu, o que quer dizer que não havia um médio defensivo propriamente dito na equipa do Vizela, que nessa altura queria mais era forçar para ver se conseguia chegar ao gol do empate e atingir o prolongamento. Aos 84 minutos, voltou a mexer então também o Benfica, trocando Orsners por Bá, defesa direito por defesa direito, e Kokshu por Florentino, médio centro por médio centro, sendo que com o Florentino também melhorava um pouco a capacidade de recuperação da bola e da sua gestão, sem meter muito risco na sua posse. E foi assim que as duas equipas chegaram ao minuto 90. Não fica nada fácil eleger um herói desta partida entre o Vizela e o Benfica, porque não houve exibições propriamente superlativas nem de um lado nem do outro. Mas comecemos pelo Vizela, para vos dizer que houve dois jogadores, ainda assim, ligeiramente acima dos demais. Foram eles Domingos Quina, muito forte na condução, muito forte na capacidade para explorar as entrelinhas, muito forte para levar a equipa para a frente, embora tenha sido ele a perder a bola que deu origem ao primeiro golo do Benfica e que, por isso mesmo, começou a criar problemas para a equipa do Vizela. De resto, bem também o Tomás Silva, sempre forte na posição do lateral direito, parece-me que é um jogador que encontrou ali a sua posição. Entrou muito bem também o Diogo Nascimento, mais uma vez a dar capacidade de comando de jogo, visão de jogo, capacidade de passe. Foi um melhor Vizela, aquele que contou com a presença de Diogo Nascimento no 11. Mas olhemos então para o outro lado e para a equipa do Benfica. Os dois centrais quase sempre muito bem, sem cometerem erros. Parece-me que ainda assim foram quem menos erros cometeu em toda a partida. Carreras começou bem, fez uns primeiros bons 20 minutos, 25, depois foi baixando rendimento, sobretudo do ponto de vista ofensivo, sempre muito presente no último terço do campo nessa altura, que foi também a altura em que o Benfica esteve melhor na partida e que criou mais problemas defensivamente à equipa do Vizela. Bem João Neves, não sabe jogar mal, está sempre muito intenso na partida. Di Maria, como é costume também, pontuou o jogo com alguns lampejos, mas não foi constante. João Mário a decidir bem, está nos dois golos, é ele que faz a abertura que lança Rafa no lance do primeiro golo e o segundo é ele que o marca. Aliás, Arthur Cabral também está, mas no lance do segundo golo falha de forma clamorosa a finalização naquele que podia ter sido o seu bis. Rafa desequilibrou, mas não decidiu bem e, sobretudo, não definiu bem. Portanto, olhando para aquilo que foi a equipa do Benfica, eu diria que o jogador mais forte na partida de hoje, o herói deste jogo, apesar de tudo, é capaz de ter sido Otamendi. Não que o Benfica tenha passado muito tempo a defender, não passou, mas Otamendi não cometeu erros e foi sempre um garante de segurança para a equipa do Benfica, mesmo no momento em que ela passou por períodos mais complicados. Não que o Vizela jogasse muito, mas porque o Benfica também, a dada altura, parou de jogar. Detetei 3 erros na arbitragem de Hélder Carvalho. 2 deles foram foras de jogo que a mim me pareceram mal tirados a Rafa, mas em lances em que o atacante do Benfica acabou por chutar para fora. Portanto, se ele tivesse eventualmente feito o golo, ele teria sido anulado pelo árbitro auxiliar, mas teria depois de passar pelo crivo do VAR. E se a confirmar-se a ideia com que fiquei na visualização das repetições, o VAR teria mandado então validar os lances. Foi um deles ao minuto 4, quando Rafa chutou para fora e viu depois ser-lhe assinalada uma posição de fora de jogo, e outra ao minuto 55, quando mais uma vez Rafa chutou ao lado, mas depois viu o lance ser anulado por fora de jogo. De resto, mais um erro, do meu ponto de vista, na arbitragem de Hélder Carvalho, é que ao minuto 42 devia ter mostrado cartão amarelo a Artur Cabral, que acabou por atingir sem bola Samu, quando, num momento em que a bola já tinha saído de lá, e Artur Cabral acabou por atingir o médio da equipa do Vizela. Devia, nessa altura, ter visto cartão amarelo. Esteve bem, no meu ponto de vista, nos lances em que se reclamaram grandes penalidades. A primeira logo ao minuto 9, quando depois de um remate de Cabral, Rafa tenta chegar à bola, o guarda-redes Roberto também, e o guarda-redes acaba por acertar meio na bola, meio no jogador do Benfica, mas lá está, acertou na bola e era esse o seu objetivo. Não apitou o árbitro, do meu ponto de vista, bem. Parece-me que foi correta essa decisão, da mesma forma que ao minuto 90 mais 4 há um choque entre Trubin e Mateus Pereira na área do Benfica, mas lá está, são dois corpos em movimento de colisão, ambos tentam chegar à bola e acabam por chocar um com o outro sem que haja falta nem de um nem do outro. Curiosamente, marcou falta ofensiva o árbitro Hélder Carvalho, não me parece também que fosse, mas a verdade é que o Benfica já tinha a bola também nessa altura. Por fim, uma nota ainda para o lance do primeiro golo do Benfica: é tudo regular, não há falta de Cabral sobre Quina no momento de recuperação da bola, junto à área do Benfica, depois dá-se o contra-ataque e, por fim, no momento do remate de Cabral, João Mário está para lá da linha defensiva do Vizela, mas está completamente fora da jogada, longe do ângulo de visão do guarda-redes e, portanto, não tem qualquer interferência no lance. Esteve bem o árbitro auxiliar ao não levantar a bandeirola e ao não assinalar esta posição de fora de jogo, que não teve nenhuma interferência na jogada. Portanto, feitas as contas, parece-me que foi ainda assim uma arbitragem positiva, embora não brilhante, de Hélder Carvalho.
Futebol de verdade.